Olá, boa tarde. Vamos dar início ao nosso painel, onde vai ser discutido o tema o uso e o desenvolvimento de software livre na universidade, com a participação do Bona, Luiz Henrique Halber Rodrigues, Cíntia Mercedes Souza, Juliana Oliveira, Nelson Lago e eu, Salete Farias. Vai falar sobre as suas ideias e contribuições para o uso do software livre na universidade. Cada um vai se apresentar. E logo em seguida nós daremos início à discussão do tema. Vamos começar aqui pela Cíntia.
Boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu sou estudante de graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia e trabalho com inclusão digital e com software livre dentro da universidade há 3 anos num programa Onda Digital, que é um programa permanente de extensão da universidade.
Então, boa tarde, sou Luiz Henrique Alves Rodrigues, eu sou da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, lá de Santiago, Rio Grande do Sul, não é Santiago do Chile, tá? Existe na Santiago, no Brasil. Tá? Eu trabalho no pessoal do primeiro semestre, terceiro, quinto, oitavo e nono, com matérias bem diferentes, já trabalhei com algoritmo, continuo trabalhando com modelismo informática, que é uma das minhas áreas, gerenciamento de projeto, sistemas operacionais, computação gráfica e aquelas bases, introdução informática, lógica, negócios assim. E aí lá a gente está com os projetos que a gente vai começar a divulgar, começar a comentar aqui, assim que começar o debate daí.
Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou estudante de Ciência da Computação do sexto semestre. Atuo há 2 anos e meio no programa de extensão da Universidade Federal da Bahia, o programa Onda Digital, e lá a gente trabalha com inclusão digital, utilizando software livre, questões de informática na educação e ações geralmente voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Boa tarde, meu nome é Nelson. Eu trabalho no Departamento de Computação da USP. Lá tem o Centro de Competência em Software Livre. E acho que essa é uma coisa interessante, que tem muita coisa de software livre lá rolando na USP. Vou falar um pouquinho mais disso depois, mas basicamente lá onde rola a computação na USP é nesse lugar. E eu trabalho lá, sou funcionário e sou doutorando lá da computação.
Oi, eu sou Bona, professor do Departamento de Informática da Federal do Paraná e pesquisador do C3SL, que alguns de vocês conhecem, pelo menos, pelos espelhos de software livre, né? Nós somos espelho Ubuntu, Debian, Fedora, bem, qualquer coisa que tenha tamanho suficiente, nós hospedamos, né? E cuidamos hoje de vários programas de software livre em escala nacional, que no decorrer da palestra a gente pode falar um pouquinho.
Eu sou Salete Farias, professora do Instituto Federal do Maranhão. Tenho mestrado em computação, também graduação em pedagogia, então juntei as duas coisas, né, a pedagogia e a computação, tem muita relação. E ministro das disciplinas de lógica de programação e software livre na instituição onde eu trabalho. Concursado especificamente para trabalhar com software livre, então até o meu concurso foi específico para trabalhar na área, e desde 2007 venho atuando com os conceitos e a filosofia. Para dar início à nossa discussão, eu gostaria que cada um apresentasse, dentro da sua realidade, da sua instituição, quais as ideias e contribuições sobre, dentro da temática do software livre, na instituição de cada um. A gente pode começar ali pelo Bona.
Obrigado. Bem, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar nesse sentido é que, às vezes, eu acho um pouco redutor falar só de software livre, então eu vou tentar contar um pouquinho mais ou falar um pouquinho mais do que a gente tem. Da pilha de disquetinhos, dentro da universidade a gente já começou a utilizar Linux. E fundamos, há cerca de 12 anos, o Centro de Computação Científica e Software Livre, com a ideia de ter projetos que agrupem a especialidade de vários professores de várias áreas do conhecimento da computação para resolver problemas da sociedade utilizando o software livre, certo? Sim, o que eu penso só é que, como função de universidade, a gente está aqui para tentar resolver o problema de amanhã. Então a gente não pode ter projeto de software livre, ficar só fechado dentro do software livre, sem pensar na realidade futura, sem pensar em quem eu estou formando. Veja, eu estou formando um cara hoje, né? Estou entrando hoje, formando hoje. Se eu der uma formação dele, que só tem as perspectivas e ideias de hoje, bem, eu estou formando um ser que não vai servir para muita coisa no futuro. Então a gente gosta muito de trabalhar com os conceitos da computação e tentar dar a visão do futuro, dos problemas futuros. Nesse ponto de vista, a gente é bastante orgulhoso de ter laboratórios exclusivamente Linux na universidade, né? Pelo menos no departamento de informática, há 10 anos. Então, quando o Linux ainda era um bicho estranho, e o pessoal falava que a gente era louco por fazer isso, a gente já utilizava, porque a gente acreditava que o software livre seria uma tecnologia vencedora no futuro. É, hoje a gente acha que tem coisas, assim, além do software livre, tem outros assuntos que a gente deve falar. Sempre brinco que eu acho que o inimigo, tinha alguém falando há pouco, né, que a Microsoft era inimigo, mas a câmerazinha ali é da Microsoft e eu não estou bravo, né? Se você olhar a marquinha da câmerazinha, é a Microsoft. Eu acho que a Google é um problema muito mais sério hoje do que a Microsoft. E a Google usa software livre, só que como eles usam, ninguém sabe. E daí, né? O negócio mais rentável do planeta é Google. E estamos aqui todo mundo brigando com a Microsoft, né? Então, pessoal, eu acho que a gente está na hora de dar um passo para frente nas nossas preocupações, tá? Insisto isso e falo isso para os meus alunos. Bem, agora falando do dia a dia, né? A gente, um dos serviços que a gente faz pela comunidade é manter o espelho de software livre. Porque se eu quero ter um Debian, se eu quero um Ubuntu, ou qualquer outro software livre, inclusive SourceForge, é importante que a gente tenha um repositório de software rápido dentro do país. Então, a gente tem dezenas de terabytes conectados a 10 GB que são oferecidos para todo mundo no país. Quase todo desenvolvedor e usuário de software livre do Brasil acessa nossos mirrors. Então essa é uma pequena contribuição que a gente dá aí há vários anos. Fora isso, de projetos, a gente realizou em 2005 a primeira grande instalação de laboratórios em escolas estaduais do Paraná Digital. Então o estado do Paraná ainda hoje tem 2.200 escolas interligadas que todas usam software livre. E a gente tem uma central de monitoração, atualização automática. Esse projeto foi pensado lá em 2002. Né? Pensado em 2004, na verdade, implantado em 2006, até conectar todas as escolas. A gente cuida hoje também, apoiando o MEC e a FINDE, do Linux Educacional, ou seja, a distribuição que vai para as escolas, a gente é responsável por customizar ela. Nós temos envolvimento também com a parte de software para o Ministério das Comunicações, dentro do projeto Cidades Digitais, ou seja, é outro assunto que eu acho hoje importante a gente se preocupar, tanto para quem quer ser empreendedor, tanto para quem quer ser desenvolvedor e tanto para quem quer apoiar socialmente, é pensar nas cidades digitais. Não só a ligação de fibra, mas principalmente na ideia de conhecimento aberto. As cidades têm que dar informação para que o pessoal do software livre possa construir aplicações que consumam os dados livres que essa prefeitura está oferecendo. Então isso é outra coisa que a gente tem insistido bastante. Não adianta nada você ter um monte de ferramental livre e não ter dado nenhum para comer. Software só serve para produzir output. Se você não tem um input que presta, você vai fazer o quê? Né? Então é outra coisa que a gente tem insistido com todo mundo que vem falar conosco, é que é importante que o software esteja aberto para gerar espaço para tecnologias serem empregadas, para ter maior transparência da sociedade. Então esse é outro assunto que a gente está falando. Bem, tem mais projetos aí? A gente já desenvolveu o Xadrez Livre, que é um portal para jogar xadrez, que está no ar aí há uma meia dúzia de anos. Eu sou orgulhoso dele porque nós usamos Jabber para fazer comunicação e aplicativos antes que o Google, né? Então a gente usou essa tecnologia antes que o Google. Então são alguns projetos que a gente tem. Um detalhe geral sobre isso, porque que é importante o software livre para nós, eu acho que é importante porque ajuda a treinar nossos alunos melhor, porque a gente tem pego problemas de escala nacional, de grande escala, e tem treinado esses alunos para trabalhar nesses problemas. E a gente é muito feliz de perder os alunos para Google, para Facebook, Nokia. Então, vários nossos alunos se envolveram com desenvolvimentos que ficaram conhecidos na esfera de desenvolvimento, eram developers, como a gente tinha aluno desenvolvendo o sistema X, que é algo raro de ver alguém que seja desenvolvedor X, e esse pessoal foi parar em Facebook, em Nokia e em outros lugares. Então, acho que é muito importante o projeto de software livre, porque ele paga as contas, paga equipamento e paga um grande número de bolsistas. Hoje a gente tem cerca de 40, 50 bolsistas. É isso, pessoal.
Bom, vou falar um pouquinho lá da USP. O que acontece lá, a computação da USP foi fundada na década de 70, provavelmente na época que muitos outros institutos de computação. E desde muito cedo teve um envolvimento forte com software livre lá. A primeira tese de mestrado que envolvia software livre foi uma tese falando sobre o NFS do Linux. Foi defendida em 92. Para quem se lembra bem, o Linux surgiu em 91. Então a tese foi defendida em 92. Desde essa época já tinha muita gente interessada lá e teve todo um movimento de atividades lá do Instituto. Na universidade nem tanto, mas no Instituto sim. A partir de 98, mais ou menos, as salas de computação dos alunos são geridas pelos próprios alunos e usam software livre, usam Linux, basicamente. Então, todos os trabalhos de pesquisa, não vou dizer todos, todos é uma palavra perigosa, mas todos que eu conheço, os projetos de pesquisa que são feitos nos últimos vários anos lá na computação, são ou sobre software livre, ou eles desenvolvem software livre, ou eles usam ferramentas de software livre para fazer extensões livres para essas ferramentas, coisas desse tipo. Então isso é bastante forte lá na computação da USP. E é por conta disso que surgiu essa ideia de criar um centro de competência de software livre para ser uma espécie de guarda-chuva desses projetos, dar apoio a esses projetos e promover um pouco disso sair do Instituto de Computação, né, do Instituto de Matemática, que é onde fica a computação. Porque esse fenômeno é meio localizado. Outras coisas lá na USP não tem essa penetração toda com software livre, em particular a engenharia de computação, que é o nosso vizinho da frente, atravessando a rua, está lá na engenharia de computação, não é nem parecido. Eles até têm, claro, tem um grupo lá que é o PolyGNU, um pessoal interessado, professores também, mas é muito menor a penetração de software livre lá do que dentro da computação. Então a ideia desse centro de competência era isso, promover para fora da universidade, internamente, dar apoio às pesquisas, que era uma coisa que já vinha vindo de bastante tempo. Atualmente, o que acontece é que isso continua de pé, então continua tendo essas salas de computação que são geridas pelos alunos, tem bolsa para os alunos que são mantenedores dessas infraestruturas. As pesquisas em nível de pós-graduação é praticamente tudo focado em software livre. Tem pesquisa sobre software livre rolando ainda, né? Como eu falei, isso tudo está de pé ainda. E o que a gente quer é ter alguns planos aí para melhorar essas coisas todas, né? Levar para fora da USP, melhorar um pouco o uso de software livre na graduação, porque, como eu falei, nessas salas de ensino, o pessoal usa Linux, né? Tem vários trabalhos que são feitos em cima de software livre, mas a gente não pega, por exemplo, pega o código-fonte aí do Firefox e faz tal alteração. E a gente não tem trabalhos desse tipo lá, isso é uma coisa que a gente gostaria de inserir na grade da graduação, por exemplo. Então tem algumas coisas aí, acho que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas basicamente é isso que é a ideia do centro de competência, divulgar software livre e dar apoio aos projetos internos.
Bom, o meu primeiro contato com software livre foi logo quando eu ingressei na universidade. Quando eu cheguei logo na universidade, o que eu pude encontrar no Departamento de Ciência da Computação é que todos os alunos, os laboratórios disponíveis para uso são equipados com máquinas com Linux. Então, esse já foi um diferencial. Eu já vim acostumada a estar utilizando um sistema proprietário, então tudo para mim foi novo. Uma rede que a gente tem lá, que é o GRACO, gestores da rede acadêmica de computação, em que a sua maioria são voluntários, os próprios alunos que estão trabalhando para manter essa rede com vários sistemas. Listas de discussão, e-mail institucional, sistema de controle de versões, entre outros aplicativos que a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade que vem surgindo. Mas daí, procurando ainda um pouco mais, me envolver na graduação, não ficar somente nessa coisa de sala de aula, eu fui procurar extensão e encontrei o programa Onda Digital. Como eu já tenho afinidade com a informática na educação, e o programa também trabalha com a questão do software livre, então eu tive essa afinidade. Onde lá também a gente pode estar desenvolvendo programas, desenvolvendo soluções para os problemas técnicos que a gente tem. E também essa questão, como eu já tenho afinidade dessa questão da informática, da educação, pude estar trabalhando com pessoas e passando esse conhecimento do software livre, o que é, e o básico da informática, mas com uma outra visão, com uma outra ótica, que a maioria não tem. Então, daqui a pouco eu falo um pouco mais aí.
Lá em Santiago, lá é um pouco diferente da questão do onde está o pessoal aqui. Bom, para começar, o nosso curso lá, a cidade de Santiago, ela nem chegou a ter 50 mil habitantes no último censo. Ela teve 49 mil e pouquinho. Aí, como há uma questão de verbas, de retorno, se a cidade for maior que 50 mil habitantes, houve um recesso, então ela passou para 50 mil habitantes. Mas então a cidade é pequena, ela é muito menor do que algumas vilas aqui de São Paulo, tranquilamente, não vou nem dizer bairros, né? O nosso curso lá, a instituição lá mesmo, ela tem 20 e poucos, e o nosso curso tem 10 anos. Então, enquanto o Bona falou ali na UFPR, eles têm um laboratório com Linux há 10 anos, o nosso curso tem 10 anos. Eu fui da segunda turma que se formou lá, me formei em 2009. Na época eu já tinha contato com Linux e até talvez só tinha, passei um pouco de influência, ou má influência, ou boa, lá para dentro do pessoal lá. Eu já vinha fiz um técnico de informática, ali que eu comecei a conhecer um pouco mais de Linux, mas por questão de colegas e não tanto pela questão da instituição. E aí comecei a usar, e dentro da graduação comecei a espalhar essa questão e tudo mais. E mais para o final, que eu comecei a ir no FISLE, ali por 2007, 2006. Então, que aí começou a se espalhar um pouco mais ainda esse conceito. Nossas máquinas passaram a ser dual boot na época. E aí, só que aí eu me formei em 2009, saí de lá, fui para Porto Alegre, fiz uma especialização. Thiago, uma das questões que eu acabei voltando para Santiago foi pela questão, a URI lá é uma universidade, ela é particular, tu paga ela, mas ela não é privada, ela não tem um único dono, ela é um consórcio, são várias instituições que se reuniram e fizeram uma única instituição, ela está em 6, 7 cidades, por aí. Então, tu tem como a instituição, vamos dizer assim, é pequena, nós formamos em torno de 7 alunos ano. O nosso curso. Entra em torno de 30 alunos e sai em torno de 5, 6 alunos. Acredito que isso aí seja meio que geral, para todos os cursos há uma quebra bastante grande, né? Mas lá eles me dão bastante apoio. Eu consigo ter contato com a direção, com a coordenação do curso, então eles acabam me dando esse apoio, e por causa desse apoio, faz um ano e pouco que eu estou ali, faz um ano e pouco que eu sou professor, antes disso eu não pensava em ser professor, acabei caindo parte da docência, e até eu digo para os meus alunos lá que muitas vezes é mais fácil para mim estar lá escutando do que estar na frente falando. Então até a minha aula acaba sendo bastante interativa por causa disso daí. E aí, por essa questão dos apoios, a gente acabei fazendo eventos lá dentro. Então a gente não está tanto numa parte de implantação de software livre ao lado técnico, né, como é mais um exemplo do pessoal. Lá eu estou tentando inserir dentro da instituição um pouco da cultura de software livre, que é a questão do aprendizado e do conhecimento. O que tu aprender, tu passar adiante. Principalmente essa questão, da questão, vamos dizer assim, hacker da coisa, que é, mesmo que tu saiba pouco, conseguir passar esse pouco que tu saiba. Tá? E sim, juntar grupos de interesse sobre determinado assunto. Então, eu já fiz lá dentro, já fiz evento da Tia Linux, já fiz FliSol, a gente já saiu em caravana para FISLE, quase fomos para o Latino Air, só que Santiago para o Latino Air são 20 horas de viagem, aí isso aí refuga um pouquinho o pessoal para ir, né? Para Porto Alegre já é mais perto, não dá só 6 horas e pouco de viagem de ônibus. Então, e esse apoio que eles estão me dando, a gurizada está se incentivando, que a gente está... Que eu estou também, junto com meus professores, outros professores lá da coordenação, incentivando a gurizada, e com isso a gente já começou a formar um grupo interessante com a pretensão de formar um hackerspace, onde a instituição está me apoiando, já tem a liberação da sala, acredito que esse ano próximo a gente lança o nosso hackerspace lá. A ideia do hackerspace é juntar pessoas para conversar. Não sei se há muito conhecimento sobre isso daí ou não. Eu sugeriria que vocês busquem mais informação sobre isso daí, que eu acho que uma sugestão que eu teria é que cada instituição tem que ter um hackerspace, tem que ter um ambiente onde a gurizada possa ir em um ambiente informal, totalmente focado ao aprendizado de alguma coisa, mais de forma lúdica até. Então, como, por exemplo, forma lúdica, o nosso laboratório vai ser onde era o antigo laboratório de matemática. Então, eu fiz questão que mantivessem os materiais de matemática que estão lá. A gurizada não vai saber mexer, claro que não. Né? Mas vão poder mexer. Essa questão do poder mexer já vai explorar um pouco a questão de senso, de tornar o conhecimento mais palpável e, com isso, tornar a parte do aprendizado uma brincadeira. E essa é a questão do que está dentro da questão do software livre também, que a gente comentou também ontem no painel sobre distribuições Linux. E o meu pessoal entra muito na parte de software livre, um para a questão de voluntário, ou para que ser reconhecido, para conseguir emprego, ou entra pela festa. Eu entrei um pouco pela festa, entendeu? Então, não vou ficar muito falando aqui, tá? É mais ou menos essa a ideia, o foco dentro da URI lá hoje é um curso novo, tem 10 anos, e a gente está focando mais nessa parte mais de cultura de software livre e parte técnica do software livre. Até porque a gente não vai ter, a gente tem laboratórios que estão em dual boot e tudo mais, mas a nossa infraestrutura de internet, por exemplo, é uma M. Então a gente não vai poder nunca ser, quisera, né, quiser, quiçá que um dia eu consiga ser um repositório, um espelho para alguma coisa. Mas hoje é totalmente inviável.
Bom, eu vou apenas complementar o que a Juliana falou. Nós trabalhamos no mesmo programa na universidade e existe também dentro do Onda Digital, na UFBA, um objetivo de apresentar a cultura, a filosofia do software livre para os alunos, tanto de dentro da universidade quanto de fora. De que forma nós trabalhamos isso? Nós temos programas de voluntários, nós temos programas de bolsas também de extensão dentro do programa Onda Digital, e nós levamos os alunos a conhecerem as mesmas ferramentas que utilizam com o Windows para utilizar dentro do Debian, dentro do Ubuntu, dentro do OpenSUSE. Nós apresentamos a eles opções para aquelas ferramentas que eles já conhecem. E depois disso, apresentamos ainda mais as outras possibilidades que eles têm. Temos experiência de alunos de vários cursos que não têm muita ligação com computação, como ciências sociais, como biologia, que trabalharam dentro do programa e hoje também são difusores da filosofia do software livre, mesmo não sendo de computação. Dentro do nosso programa também, nós trabalhamos fazendo a divulgação com pessoas de fora, indo até as comunidades e apresentando as ferramentas. Montamos, durante algum período, alguns pontos, alguns locais de acesso com computadores recondicionados e dentro da situação para aquelas pessoas aprenderem e conhecerem o que seria o software livre, não apenas a mexer na ferramenta, mas também entender a ferramenta, entender a filosofia, saber como é que funciona, o que é que tem por trás de tudo aquilo. Enfim, o trabalho do Onda Digital, a contribuição em conjunto, na realidade, como a Juliana falou, que existe o Graco, existe outros grupos lá dentro também que tem um objetivo de difundir a filosofia. Esse conjunto, esse trabalho, ele acabou montando uma estrutura muito legal dentro do Departamento de Ciência da Computação, pois hoje em dia todos os nossos serviços, eles independem praticamente da rede da universidade. Eles são totalmente geridos somente pelos alunos mesmo, com a supervisão de alguns poucos professores. Ou seja, é um resultado de muito trabalho, muito esforço da parte dos alunos e tudo mais, mas que tem sido de grande contribuição para o mundo, né, do software livre mesmo.
A minha experiência é parecida com a do Halber. Eu também trabalho com a questão da filosofia do software livre, bem mais hoje, dentro da sala de aula. Utilizando, eu dou aula da disciplina Fundamentos de Software Livre para o curso superior, Sistema de Informação, do Instituto Federal do Maranhão. E é um momento que eu tenho exatamente para apresentar a filosofia, apresentar o movimento, fazer os alunos entenderem o que é esse universo e também apresentar alternativas, né, alternativas de ferramentas, aquelas que eles já estão acostumados a trabalhar. Na minha instituição, a gente tem um curso de Sistema de Informação e tem um curso técnico integrado de informática. O curso técnico integrado, assim como todos os outros institutos federais, que são os antigos CEFETs, ensino médio mais o integrado, né? Então, ele tem todas as disciplinas do ensino médio, português, matemática, e tem as específicas do curso de informática. Infelizmente, hoje, nossos laboratórios, eles não estão equipados com Linux, ok? porque até um tempo atrás, algumas ferramentas utilizadas no ensino, na docência, eram ferramentas proprietárias. E essa questão do uso e do desenvolvimento de software livre lá está começando com ações isoladas. Então, alguns docentes resolvem utilizar ferramentas livres e utilizá-las no exercício, no ensino de alguma disciplina. Então, eu dou aulas de linguagem de programação, algoritmo, e trabalho com ferramentas livres em todas elas. O que eu observo muito é alguma resistência por parte de alguns professores, até os meus professores de TI, nem todo mundo utiliza o GNU Linux, por exemplo. Muitos utilizam o sistema operacional proprietário. E eu vejo muita resistência. Ele é formador de opinião, né? Em algum ponto, ele acaba sendo formador de opinião, motivar os alunos a utilizar. Eu sou muito motivadora, sou uma evangelista de software livre. Então, mesmo na disciplina de introdução à programação, que eu ensino algoritmo, eu trabalho esses conceitos. Mesmo que fosse introdução à informática, mesmo que fosse sistemas operacionais, então eu estou sempre trazendo esses elementos para a sala de aula e fazendo com que os alunos acabem conhecendo e queiram utilizar. Acontece muito de, numa sala de aula, mais alunos estarem usando um sistema operacional livre do que o professor. Né? Então, isso é uma realidade que acontece muito lá. E, geralmente, acontece porque eles querem uma coisa diferente, sair da zona de conforto. Então, eu sempre trabalho com meus alunos a questão, você quer programar ou você quer ser programado? Você quer simplesmente utilizar uma ferramenta que está lá pronta, vai ter só que clicar naqueles menus, seguir um tutorial, ou você quer fazer aquele programa trabalhar para você da maneira que você precisa? Então, eu trabalho essas questões, o software livre, ele traz isso, né? Da questão da descoberta, de você pegar uma ferramenta e pensar alguma coisa nova para ela, porque você não vai achar uma ferramenta que faça tudo que você queira, por exemplo. E aí, eu vejo que tem muita resistência por parte de alguns professores. O Bona falou que lá na instituição dele, todos os laboratórios têm Linux, né? Todos os laboratórios do departamento de computação têm GNU Linux. No meu departamento, que é de informática, não tem. Qual a sugestão que você dá para que a gente possa trabalhar essa mudança com os professores, com os alunos, e que a gente consiga modificar todo o nosso laboratório para sistema operacional livre?
Bem, acho que a primeira coisa do laboratório proprietário esbarra num problema de realidade nosso do dia a dia, que é uma questão burocrática. Manter um laboratório desses atualizado e com software legal, se cada professor quiser instalar o software que ele achou legal e comprar isso, é impossível. Então, eu imagino que, bem provavelmente, pelo que você fala, deve existir alguma coisa na instituição não resolvida ainda, que é a legalização de todo o software que todo professor põe lá. Eu imagino que isso é um primeiro argumento para o professor, é que assim, bem, você tem a opção de não usar software nenhum, ou esperar a licitação do teu software, ou você tem a opção de escolher do mundo de centenas, dezenas, né, ou milhares de softwares aí. Então, tem um primeiro argumento é que não, o cara não pode pensar que a sala de aula é um lugar para ele trazer alguma coisa que ele achou bonitinho, descarrega e esse software não é legal, por exemplo. Né? Então, acho que esse é um primeiro argumento. Bem, a resistência existe, sim. Por outro lado, o professor tem uma necessidade que o laboratório dele funcione. Então, mais do que a resistência de que eu estou aprendendo a mexer, a primeira resistência é, poxa vida, o laboratório não está funcionando de novo hoje porque o bolsista está tirando vírus dos computadores. Então, se oferecer, assim, sempre é uma coisa, você não empurra nada para ninguém, mas se oferecer um laboratório de qualidade, é uma coisa que vai atrair. Então, se tiver um laboratório Linux funcionando bem, porque ele não tem vírus, porque ele está bem configurado, porque o software é melhor, e porque lá ele pode ter uma variedade de software, eu acho que esse é um passo importante para que as pessoas sejam motivadas a utilizar a ferramenta livre. A ideia é de que você tem um laboratório, que a qualidade é melhor, e não porque é obrigado. Segundo, da diferença, eu acho que a gente tem um momento muito bom para a transição, porque assim, as pessoas estavam acostumadas a usar uma única operacional, Windows. O próprio Windows mudou radicalmente a interface e criou resistência. Após isso, a gente começou a ter interface eletrônica no carro, na batedeira, no Android, no telefone. Então, assim, as pessoas hoje, por mais que elas não gostem, elas são obrigadas a usar uma miríade de interfaces gráficas diferentes. E hoje, uma interface gráfica de uma distribuição moderna qualquer dessas não é muito mais difícil que outra qualquer para ser utilizada. Então, assim, eu acho que é um momento bom e o negócio é oferecer um primeiro laboratório que funcione bem, melhor que os outros, possivelmente, porque sabendo instalar o software, isso vai te acontecer. E daí o pessoal vai pedir para você trocar os outros laboratórios depois. É o que eu espero ou o que eu imagino.
Só dar um palpite. Eu vi acontecer, a USP tem o campus Butantã, né, que é onde fica a computação, e tem um outro campus que é a USP Leste, onde funciona o curso de sistemas de informação. Esqueci o nome do curso. E lá na USP Leste, eles têm vários laboratórios que são dual boot, Linux e Windows. Lá, pelo menos, isso não deu muito certo. O que acontece é, a maioria das pessoas opta por usar o Windows, porque, enfim, está acostumado, aquela história toda, tem que ter toda a manutenção para manter aquilo funcionando em Windows, e aí o resultado é que a parte Linux não funciona bem. Está sempre desatualizado, a senha que o cara mudou no Windows não mudou ali no Linux, então o cara não sabe entrar. Então, assim, eu não sei bem como lidar com essa questão, porque você dificilmente pode chegar de cima para baixo e falar assim, apaguei tudo, agora é só o Linux, mas talvez seja a melhor solução.
Oi, posso dar um pitaco dentro sobre esse assunto ali? Eu vi que deu duas coisas que ficou bem, comentaram mais ali, essa questão da resistência dos professores. Sinceramente, não sei, deve ter gente, talvez vocês não gostem, mas eu acho que esse negócio do professor ter alguma certa resistência à mudança é um troço muito feio. Professor tem que ser a primeira, mesmo que tenha alguma dificuldade, mas tem que ser o primeiro a tentar instigar uma mudança, a fazer a gurizada se mexer, a experimentar alguma coisa nova, né? E também um pouco da questão de humildade, porque a gente está lá na frente, mas a gente é bom para falar sobre o conteúdo que a gente está ali, mas não necessariamente a gente saiba tudo sobre tudo, né? A gente pode ter um conhecimento mais amplo, um pouquinho sobre cada coisa, mas não que seja expert em alguma coisa. Eu tenho muitos alunos que sabem mais do que eu em determinados assuntos, né? E aí essa questão é o que fica também muito na cabeça da gurizada. Ontem eu estava na frente ali, na madrugada, tomando água com o pessoal na escada ali no Campus B ali, tomando só uma aguinha, nada mais. E aí estava a gurizada falando, estava junto com eles ali de bermuda e chinelo. E aí eles comentando da questão, que eu larguei a faculdade porque eu sabia mais que o professor. Aí o outro, eu também terminei, mas só fui. Mas o professor não sabia nada, não sei o que lá, papá. E começaram a falar sobre o que cada um fazia no mercado de trabalho, né? Aí pediram, tá, e tu faz o quê? Não, eu sou professor universitário. Aí tipo, foi mais ou menos, tá, vai chover, né? Vamos mudar alguma mudança de assunto. Porque a questão é a seguinte, que como eles comentam, muitas vezes o professor que eles tiveram é algo muito fixo, eles dão a mesma coisa há anos, o professor não muda o que faz, né, e também não instiga a gurizada a mudar, não é? Hoje é muito fácil eles terem conhecimento, então, por exemplo, a questão da prova acaba virando uma decoreba, né, e é o conteúdo que tu dá em aula, em um dia, dois, eles conseguem através da internet ter mais conteúdo que tudo que tu passou em um semestre, apenas pesquisando sozinho em casa. Então, acho que o que a gente tem que passar mais é essa questão de a gente não ser resistente, tentar incentivar o máximo possível para eles mudarem, nós também mudar um pouquinho. E dentro dessa questão de mudar, eu acho que a questão do software livre não precisa necessariamente começar com Linux, né? A gente tem tanta ferramenta de software livre muito boa, tipo LibreOffice, porque se o cara usa Windows, não quer, usa Windows ou OS X, por exemplo, e não quer usar Linux, pai, não precisa usar Linux, né? Mas, por exemplo, ele está toda hora dando a vizinho lá para ele ativar o Office dele, então recomenda para o cara, coloca o LibreOffice, vai experimentando, deixa de utilizar, digamos, o Visual Studio, usa o Eclipse. Essas pequenas mudanças, e aí tu começa na questão também, por exemplo, dentro do LibreOffice, ele foi fazer uma correção e não tem tantas palavras como ele queria. Bom, ele pode, ele mesmo, inserir mais palavras dentro do pacote, pode criar um dicionário, pode enviar para o projeto do LibreOffice, pode se tornar um contribuidor do LibreOffice. E a própria coisa interessante que tem no LibreOffice, se olhar no site dele, ele tem toda a parte de desenvolvimento de bugs, é reportada para o nível. Então, são bugs tem X linguagens lá, hoje estou focando mais em Python, BC. Então, por exemplo, lá em Python vai ter os bugs que são fáceis de resolver, os bugs desconhecidos, que eles não saem, tem nem ideia do que possa ser, os bugs médios. Então, tu pode pegar, eu tentei numa aula passada, mas é que eu não trabalho diretamente com uma cadeia de programação, mas mostrei para eles como é que funcionaria. Baixar esses códigos, tá? E colocar, ó, a cadeira é sobre C, larga o código, ó, esse código tem algum bug, tá? Tá lá no repertório do LibreOffice e tudo mais. E vamos tentar agora, hoje, na nossa aula, vamos tentar, cada um vai mexendo aí, e vamos tentar descobrir qual que é o bug que está nesse código, entendeu? Isso é usar software livre dentro da universidade, de uma forma simples, agregando valor dentro da tua ementa, né? Então, acho que essa é a questão, assim, da resistência, do mudar. Acho que a gente pode começar com essa questão de instigar essa mudança, tranquilo.
Bom, lá na universidade também eu enxergo essa questão da resistência, no lado lá da gestão da nossa rede, né, que é o Departamento de Ciência da Computação, que congrega três cursos de graduação, que é Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação, totalizando uns 700 alunos. Existe resistência de uma parte de alunos, mas também eu não diria que é uma resistência de professores, mas também é uma questão de não valorizar tanto a questão do software livre, não estar incentivando essa questão. Então, por exemplo, esse grupo de gestores acadêmicos da nossa rede, ele precisa de pelo menos um professor que esteja acompanhando. E isso foi uma dificuldade. Esse grupo recentemente esteve perto, assim, à beira de acabar, por falta de um professor. Agora a gente tem dois professores que estão acompanhando esse grupo, mas isso também devido a uma pressão dos alunos em reuniões de departamento, sempre colocando essa questão que é importante para a gente, pelo menos para alguns alunos, que é a maioria, na verdade. Na questão também do programando digital, a gente enfrenta também essa questão da resistência, tanto na questão dos bolsistas e voluntários que atuam no programa, quanto também no público que é beneficiado com as ações que o programa estabelece. Uma das estratégias que a gente fez para estar, digamos assim, incentivando que bolsistas e voluntários usem o software livre, além de todas as máquinas que a gente trabalha ter o software livre instalado, um sistema operacional livre e seus aplicativos também, a gente, para os bolsistas, foram disponibilizados notebooks e netbooks, onde seria a estação de trabalho deles. Ele tem aquele computador para trabalhar pelo programa, mas ele pode levar aquele computador dele para casa e aí ele pode estar fazendo também outras atividades dele, com a condição dele estar trabalhando com software livre. Então, aí a gente conseguiu que alguns fizessem um uso maior do software livre e assim, alguns, depois, mesmo depois de saírem do programa, continuaram a usar o software livre. Em comunidades, já teve o caso da gente chegar em uma comunidade que foi beneficiada por um programa do governo, recebeu as máquinas com o sistema livre. E aí, quando a gente chegou lá para fazer a ação... Mais alto? Então, quando a gente chegou na comunidade para fazer a ação, o que foi que aconteceu? Disseram, a gente tinha um software livre, mas a gente não gostou, não conseguia usar, a gente desinstalou tudo e instalou o Windows. Sim, esse Windows vocês registraram.
aprendizado,
lá no IME, antes de responder a sua pergunta, só queria comentar o assunto anterior, que é assim, eu acho que tem a questão, a posição do professor é fundamental, mas não é só o professor, na verdade, a instituição tem que ter uma certa, com perdão da palavra, uma decisão política de dar, no mínimo, um apoio parcial ao assunto, porque se tem isso, você tem, então tá, os exercícios programa vão ser entregues para ser compilados em Linux. A plataforma que você vai trabalhar é uma biblioteca que tem em Linux. O ambiente de desenvolvimento tem que ter em Linux, esse tipo de coisa tem que estar facilitado para o aluno. Não só isso, por exemplo, você tem formulários que o aluno tem que imprimir o Diaba 4, preencher uma ficha, sei lá. Bom, se isso é eletrônico, tem que ser um negócio em LaTeX, por exemplo, e não um doc do Word. Todo esse universo de coisas vem do lado da instituição, que é assim, nós estamos engajados em, se não for exclusivamente, mas pelo menos prover um acesso fácil para esse tipo de tecnologia. Isso é um lado. Mas tem o outro lado, que tem o outro lado, que é a cultura hacker, que é isso que vocês falaram aí. O cara que é jovem, está entrando na faculdade, ele não tem isso ainda, ele não tem... principalmente aqui no Brasil, tem muito pouca gente na época do colegial envolvida com software livre. O cara até se envolve com computação, porque ele joga um jogo, ele vai lá na internet, fuça um pouco o mundo da computação, tem muita gente que faz isso, mas tem a barreira da língua, então ele acaba se engajando muito menos nessa comunidade hacker, vamos dizer assim, do que o cara que é americano, por exemplo. Isso é uma coisa que tem que ser incentivada também, porque aí tem um aluno puxando que essas coisas existam dentro da faculdade. Lá no IME, como eu falei, né, já tem uma tradição muito grande, então o aluno entra lá, a gente já fala para ele, meu amigo, você entrou. Agora, sair daqui sem instalar o Linux nessa máquina, você não vai. Porque no primeiro trabalho já vai ter exigência de você ter Linux na máquina. Se não tiver, você não vai conseguir fazer o trabalho. Então, assim, a gente já puxa o cara desde cedo. E aí tem os alunos que são responsáveis pela rede lá dos alunos, que, como eu falei, são bolsistas e tal, mas eles são super engajados ideologicamente. Então, acho que isso é um lado importante. Tem que ter uma coisa institucional e tem que ter um apoio para os alunos para eles se engajarem também. Então, lá a gente tem muita palestra falando sobre software livre, sobre empreendedorismo com software livre. Tem vários incentivos para o pessoal se engajar nesse universo. Agora, falando da coisa do desenvolvimento, tem lá na USP, tem bastante, no nível da pós-graduação. No nível da graduação, falta exatamente isso, é uma coisa que eu sinto falta lá. O que a gente tem lá? Tem uma disciplina que chama Laboratório de Programação Extrema, que é uma disciplina que é para experimentar com a metodologia de programação extrema. E como é que a gente faz essa disciplina? Tem 3 ou 4 aulas teóricas, e daí para frente é trabalho, só em grupo. Eles vão na aula, no horário da aula, eles trabalham em cima do software. Qual software? Tem alguns. Então a gente tem lá uma lista de 6, 8 programas, né? E rola um esquema de sorteio dos grupos, quem vai trabalhar com isso, quem vai trabalhar com aquilo. Os grupos sentam para trabalhar com software, que é software livre. Em geral, é algum projeto da pós-graduação do instituto, que eles vão trabalhar em algumas features adicionais ali. Então, no nível da graduação, isso acontece nessa disciplina. A gente gostaria de estender para os outros. Agora, no nível de pós, como eu falei, toda a pesquisa que rola lá é em cima ou de software que está sendo desenvolvido lá, ou o próprio aluno vai fazer um software. Pela cultura própria do instituto, o cara naturalmente já vai fazer daquilo ser um software livre. Mas acho que a gente, nesse sentido, a gente está numa posição muito privilegiada. A gente já tem uma tradição muito grande. Já é o óbvio. O cara termina a graduação lá, já sabendo que se ele vai fazer pós, é software livre. Então, ele nem é uma dúvida mais. Mas em outros lugares, isso é mais complicado. Tem que implantar essa cultura primeiro.
Lá dentro da universidade, lá dentro do DCC, assim... Não vejo em nível de graduação mesmo, quando ele falou, durante a graduação, o desenvolvimento de ferramentas livres. Eu vejo muito alunos fazendo o projeto final, aí eles desenvolvem a ferramenta. Existem alguns orientandos de alguns professores que eu conheci, inclusive da professora Débora Abdala, que é a coordenadora do Onda Digital, que ela incentiva bastante os alunos a fazerem ferramentas para disponibilizar. Estão disponibilizados no GitHub e em repositórios livres para contribuições e, assim, nesse nível aí, graduação. Mas, assim, durante a graduação, ao longo da graduação, eu vejo as pessoas que contribuem, né, com projetos que já existem, projetos de software livre, existem muitos contribuintes.
Tá. Ali em Santiago, ali nós não temos assim, um grande desenvolvimento de softwares. A gurizada, para se formar, a maioria dos TCCs tem que ser focado em desenvolvimento. Tem que programar, desenvolver alguma coisa, mas tem muitos que são teóricos. O único orientador que eu tive foi um trabalho sobre Scrum. Então, não houve desenvolvimento. Mas do resto do pessoal que desenvolveu, eu não cheguei a olhar o código deles, cheguei a comentar com alguns alunos, assim, dei uma testadinha até nos softwares deles, mas não cheguei a ver questão de documentação, porque é uma questão bem diferente tu disponibilizar o teu código fonte num GitHub, a louca, né? Ou disponibilizar o teu código no GitHub, ou o Facebook de nerd, né? Colocando escrito lá que é esse código, tá sob licença GPL, tal, 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 autor tal, feito em tal lugar. É diferente. Acho que essa questão que essa parte da educação, de se passar para eles, de disponibilizar o código sobre uma licença de software livre, confirmando que esse software, então, é um software livre em si, tá? Não, lá já teve alguma coisa assim, mas não vi nenhuma divulgação, não vi ninguém que tenha largado os TCCs sobre forma GPL. O que eu tive em cadeiras, assim, teve na última cadeira minha de algoritmos, a gurizada fez uns algoritmos para vários testes de máquinas, com loopback e tudo mais, só que são códigos pequenos, 9, não é um conhecimento tão relevante que possa somar, mas eles escreveram os códigos deles, eles colocaram, alguns quantos colocaram, ó, esse código está sob GPL e tudo mais, tá? Mas não algo que seja que vá somar muito à comunidade, mas o próprio em termos de software, mas o ato deles fazerem isso aí, já começar a pegar a cultura, isso sim, isso já soma à comunidade de software livre. Então eu acredito que sim e não.
Bom, lá no Gracon, os bolsistas, os voluntários que ajudam lá na gestão da rede, todos os serviços, toda a infraestrutura que é oferecida para todos os estudantes lá da graduação, qualquer ferramenta desenvolvida é utilizando software livre. Então, quem participa desse grupo, que atualmente é um grupo de extensão, tem a oportunidade de estar fazendo desenvolvimento. Mas, como eu tinha dito antes, a gente estava com 100 professores para incentivar isso. Já tiveram também lá na universidade iniciativas de alunos que quiseram desenvolver alguma coisa. Por exemplo, teve um aluno que desenvolveu um sisteminha onde você poderia simular sua matrícula antes do início do semestre. Porque todo mundo fica doido, ah, saiu a matrícula.
que
OS, um sistema operacional que você vai poder configurar seus próprios serviços de e-mails, sei lá, rede social, você vai ter seu próprio servidor, aí ele roda no Raspberry Pi, aí ele está querendo ir para mais plataformas, né? Mas uma solução seria isso, né? Você, em vez de fazer um e-mail que aguenta 1 milhão de contas, você faz, cada um tem o seu, né?
Bem, você pega no ponto que é o ponto meu de doutorado, né? E talvez, na verdade, foi um dos primeiros trabalhos de graduação que eu orientei faz uns 8 anos. Eram os meninos tentando fazer um sistema, ver como seria um sistema P2P de busca, por exemplo, de ranqueamento. Mas, assim, tem muita coisa que é muito difícil fazer num sistema distribuído pouco acoplado. Assim, funciona dentro de uma estrutura de um Google que é distribuída, porque está todo mundo ligado a uma estrutura de rede conhecida de alta velocidade com tempo de resposta conhecido. Né? Se você tiver que escalar para a máquina da tua casa, você vai ter que ter muito mais máquina que eles têm. Né? Então, você vai ter um problema de escalabilidade 10 vezes maior do ponto de vista de número de computadores. E você vai ter um problema de latência que pode ser 100 vezes maior da comunicação em cada um desses computadores. Então, sim, a ideia é boa. Eu acho que a gente pode ter offloading de coisas nas máquinas locais, e seria recomendável, principalmente por causa de privacidade, mas eu acho muito difícil ter um sistema totalmente distribuído. Eu esperaria ter estruturas transparentes de busca, né, onde você pode saber exatamente onde acontece, onde tem auditoria, ou seja, onde a sociedade tem toma um pouco de controle de uma coisa tão importante, que era a mesma coisa que a gente dizia sobre o sistema operacional, quando começa o software livre, dizendo que o sistema profissional é tão importante que a sociedade não pode se furtar de ter isso como um bem da sociedade. Eu acho que essas estruturas distribuídas de larga escala são um bem da humanidade. A sociedade não funciona mais. E elas não são conhecimento bem público, né? Conhecimento público. Então, eu gostaria de aprender mais, né? Que nós, como computeiros, aprendessem mais sobre isso, para que mais gente tivesse capacitado a montar esses sistemas.
Boa tarde a todos. Eu não sei se eu fui um cara muito azarado, mas eu fiz curso técnico em informática, fiz gestão empresarial com ênfase em sistema de informação e agora eu estou terminando informática para negócios. Nesses 3 cursos aí, o software livre, eu sempre encontrei um corpo docente não contra, mas também não a favor ao software livre. Tipo, mexer com isso daí, não, tá aqui, a gente pega esse pacotinho fechado aqui e vamos trabalhar aqui assim. Na vida acadêmica de vocês, dando aula, ou nos colegas de vocês, há muito disso, ou eu que fui um cara muito azarado mesmo e estudei em lugares que isso acontece?
Eu acho que você foi azarado, assim como quase todo mundo é azarado igual você.
Eu acho que tem um pouquinho de contexto, tá? Porque assim, o pessoal que vem de ciência da computação, quando o cara faz pesquisa, ele lança job científico, ele faz simulações, quase todo um ambiente que é, desde a sua origem, vem lá do Unix. Então, todas as grandes universidades têm uma tendência de utilizar, na parte de ciência da computação, software livre. Então, a gente já vem usando LaTeX, GCC, o tempo todo, e eu fiz doutorado, sempre usei uma estrutura de software livre. Então, assim, dentro da ciência da computação, eu acho mais fácil isso acontecer. Dentro do mercado, eu acho que o nosso mercado ainda tem muito medo de assumir o perigo para ele. Assim, a gente teve muito aluno nosso que foi virar diretor de tecnologia de empresa. E daí, às vezes, ele falou assim, hoje eu estou comprando o Microsoft Exchange, ou sei lá, um produto. Eu falei assim, cara, mas há 6 meses você dizia que era melhor. Ele falou assim, bem, se... Eu acho melhor fazer em Linux, mas se eu fizer em Linux, a culpa é minha. Se eu comprar, eu tenho alguém para processar. Então, eu vou salvar o meu emprego e vou salvar a minha empresa, porque eu vou processar alguém. Se eu fizer em software livre, eu tenho que aprender a fazer. A longo prazo, melhor para a empresa, ela vai adquirir a tecnologia, né? Seria muito melhor, mas o risco para quem toma a decisão pode ser muito maior pelo medo de ter profissional competente para fazer isso. Na medida que toda a equipe do cara é o contrário, a equipe fala assim, cara, se você comprar um produto fechado, a gente vai pedir as contas porque a gente quer aprender a fazer, essa realidade de quem vende o produto também muda. É o meu sentimento dos colegas que eu tive.
E rapidinho sobre esse ponto também, há muito, justamente nesse ponto da transferência do risco, né? Se tu não é muito seguro em relação a software livre, eu não digo nem software livre, em relação a qualquer assunto, qualquer conteúdo, o professor tende a não passar aquilo ali. Mas não é questão do professor. Qualquer pessoa que não tem uma segurança total sobre determinada coisa, ela tende a passar por cima ou ignorar aquela questão. Aí a gente talvez entra um pouco também da questão de humildade e também entra na questão também da que a gente estava discutindo, que até é algo interessante da Campus, era 5 e pouco da manhã, a gente estava falando sobre software livre na educação, sobre a questão de instituições. Depende também da instituição onde tu tá, se a instituição vai apoiar ou não de ter um professor dando uma balançada em certo tema. Por exemplo, pega uma instituição muito reconhecida e tal, o professor tem medo, porque vai ter concorrência, medo de perder a vaga, por exemplo, então realmente a ementa, tá? E então ele vai se focar naquilo ali. Então, se o cara faz uma pergunta que dá uma escapadinha dali, ele recua, não, isso aí não é legal, e volta para a ementa. Então, é muito nessa questão também da transferência do risco. Se o professor não é muito safo em software livre, né, ele vai procurar o exchange, porque daí a culpa é do outro. Entendeu? Acho que é nesse contexto aí também.
Vou tentar não ficar muito bravo. Essa coisa é um argumento antigo, né? Na década de 70 tinha um dito na indústria que era: ninguém nunca perdeu o emprego porque escolheu IBM. E acho que hoje em dia o mesmo se aplica à Microsoft. Só que assim, em primeiro lugar, quantas pessoas ou empresas vocês já ouviram falar que processou a Microsoft e ganhou? Não sei, que eu saiba, o Departamento de Estado americano processou a Microsoft e não ganhou a causa, mas não ganhou nada. Eles não conseguiram nenhuma sanção. Então, essa sim, é uma ilusão terrível. Agora, no nível individual, sim. Ah, eu vou tirar o risco de mim, né? Se a instituição perder dinheiro, ou se der tudo errado, ah, mas eu fui com a regra do mercado, ok. Eu diria o seguinte, a academia, a graduação, enfim, né? Esse ambiente de estudo é um ambiente do risco, é um ambiente do novo. O professor que não se coloca nessa postura, desculpa, cara, vai fazer outra coisa da vida. Agora, é por isso que lá no IME a gente está tentando começar a incentivar cada vez mais uma postura dentro dos alunos de empreendedorismo. Porque essa coisa de empreendedorismo, pequenas empresas, novos negócios, isso tem tudo a ver com software livre. Você fazer uma nova empresa, vai dinheiro. Você fazer uma nova empresa que você vai comprar um monte de software, vai muito mais dinheiro. Isso é uma diferença brutal. Então, se tem um argumento ali, papum, você está interessado em montar uma pequena empresa? Vai com software livre. Você tem acesso ao código-fonte, se você tiver problemas, você consegue corrigir, você tem menos custo de implantação, é só vantagem. Agora, infelizmente, as pessoas tendem a ficar na zona de conforto, mesmo dentro da academia, que não deveria ser nunca a realidade, mas é.
A gente vai aqui à última pergunta, tá? Que o nosso tempo está terminando.
Ok. Eu queria fazer meio que tentar contribuir um pouco e depois fazer duas perguntas para o rapaz da USP e para o Bona. Quanto a essa questão do software livre, pelo menos na universidade da gente, lá na Bahia, na UESB, a gente está tendo uma experiência assim, de uma penetração da seguinte forma. A gente acredita que o software livre... A gente de computação, pelo menos, eu acredito que tem que começar a desmistificar que é uma coisa só de computação. A gente tem que começar a entender a universidade como um todo. Até mesmo porque não só os professores de computação vão ser formadores de opinião, mas também todos os outros professores de pedagogia, de comunicação, de filosofia, sociologia, enfim, diversas outras áreas. E é isso que a gente tem feito, a gente tem trabalhado nesse sentido, em tentar... fazer esse tipo de conscientização. Quando vejo essa questão realmente de como implementar software livre, como mostrar às pessoas que é interessante, acho que parte muito por aí, pela questão da conscientização. Acho que só instalar o software livre de uma forma, às vezes até radical, pode gerar até uma resistência muito grande. Até uma área que eu estava lendo esse dia sobre resistência de software, que é até uma área de pesquisa e doutorado bem nova, que é essa questão da resistência do uso de software. Acho que se está dando tese de doutorado é porque realmente é uma coisa bastante difícil de se entender, assim. A questão da resistência realmente tem muita maturidade. E, assim, e por aí eu acho que a conscientização, a questão de seminários, a questão de outras coisas. Quando o rapaz da USP colocou também essa questão, que é uma questão política às vezes também. Às vezes você tem que colocar, mostrar para a reitoria, mostrar para os representantes da universidade essa importância, mostrar que realmente o software livre é uma questão política ainda, assim, e acho que a gente deve ter que aproveitar bastante esse momento, até dos escândalos que ocorreram da NSA, para mostrar realmente que o software livre é uma saída, não só por isso, mas utilizar isso como um meio, como estratégia de um das argumentações, e enfim. E aí a gente tem atuado nesse sentido, entendendo que o software livre não é apenas uma ferramenta computacional, mas é uma ferramenta que tem um princípio sociológico, tem um princípio filosófico e tem um princípio político. A gente tem que entender o software livre com todas essas vertentes, assim. Para não me alongar muito, tem outras coisas para colocar, mas o tempo já está colocando. Quanto ao Bona e também ao da USP, não sei se vocês pegaram um processo de... Vocês falaram sobre dois projetos que tem lá, de centros, eu acho, de software livre. Na universidade, a gente está agora discutindo com alguns professores a questão de se montar um projeto que a gente deu o nome de Centro de Referência em Cultura Livre. A gente colocou cultura até para abranger mais e pegar outras áreas, e a questão do hardware. Eu queria saber como se deu esse processo lá, a questão de até mesmo de obtenção de recursos do governo, de empresas, como funcionou lá. E no caso da USP, eu queria saber como funciona acho que o mestrado em software livre que eu estava vendo esses dias lá, se ele é voltado realmente à computação ou ele tem uma ligação com outros cursos, mesmo que de forma indireta.
Vou tentar ser rápido, porque ela disse que acabou o tempo. A USP é muito grande, tem muita coisa que acontece na USP. Então, por exemplo, eu sei que tem um pessoal na área de letras, que eles têm uma revista lá que eles publicam, e que a revista é feita em LaTeX. E tem um pessoal lá engajado, interessado na coisa de software livre. Mas tem de tudo lá, como eu falei, o pessoal da engenharia da computação, tem muita gente lá engajada com software livre e muita gente que não. Isso varia muito. Lá no departamento de computação, o software livre tem uma tradição muito grande. Aí quando foi fazer o centro, a gente conseguiu verba com a reitoria e com a FINEP, porque já tinha muita coisa para mostrar. Olha o tanto de pesquisa que a gente já fez nos últimos anos e tal. Então teve muita coisa aí, rolou um pouco assim. Mas isso veio, na verdade, assim, o centro foi o ponto final, vamos dizer assim, né? Agora ele tem um caminho dele, mas chegou fruto de um processo que estava rolando há muitos anos. Ele foi criado em 2008. O primeiro mestrado com Linux foi em 92, né? Então foi um tempinho aí de diferença. Agora, tem um mestrado que foi feito lá no IME, que foi até sobre técnicas, entre aspas, para você introduzir novas ideias nas empresas. E tinha a ver justamente com a questão do software livre. Então, assim, é um assunto perene, eu diria esse. Você perguntou sobre mestrado lá. O que acontece? Tem um mestrado lá em computação. Uma das áreas é software livre. Não é uma coisa diretamente relacionada com outras instituições, mas pode ser. Os mestrados que teve lá em software livre não teve nenhuma parceria com, sei lá, sociologia. Mas poderia ter. Tem um trabalho que foi feito lá, que é um corretor gramatical para o LibreOffice, que chama Kugru. Esse projeto foi feito no IME, mas tinha parceria com o pessoal da linguística. Então, assim, o pessoal lá é muito aberto. Dá para você conversar e desenvolver para lá se você quiser. Mas tem trabalhos lá que foram feitos especificamente sobre software livre, só lá dentro. Mas pode ter parcerias também.
A gente fundou o centro como uma maneira de agregar os pesquisadores e agregar os projetos. Principalmente porque você manter projetos, mesmo que você ganhe o projeto, você conseguir estabilizar ele não é uma coisa simples. Então você poder dividir recursos dentro de uma filosofia de software livre entre projetos, dividir estrutura, dividir servidores, hoje com virtualização, por exemplo, é uma coisa importante. Então o centro ajuda muito nesse sentido. Pensando dentro do que a gente faz para dentro da universidade, eu não comentei, mas há muitos anos nós mantemos a biblioteca digital de teses e dissertações, o sistema eletrônico de revistas e mais alguns outros serviços como hospedagem de equipamento para, por exemplo, físicos e matemáticos. Então a gente faz alguns projetos internos que ajudam a gente a manter parte da estrutura. Então, você tem um projeto com a biblioteca da universidade, né? Isso te ajuda, eventualmente, a pagar um bolsista, isso te ajuda, eventualmente, a comprar equipamento, ou ter um equipamento grande para fazer o armazenamento da biblioteca e que você pode, por exemplo, reaproveitar ele quando ele sai da linha de produção, né? Um upgrade em cascata. Então, o centro sempre serviu para fazer essa parte interna e externa, né? Hoje, a gente capta projetos, principalmente com o governo, de desenvolvimento. É assim, desenvolvimento é a palavra ruim, para resolver problemas complexos aonde a empresa não chega. Porque assim, a gente nunca pode imaginar que a universidade vai competir com a empresa. Se você quiser que a universidade compita com a empresa, está errado, né? A gente tem que fazer justamente o que a empresa não pode fazer, porque a empresa não pode contratar uma dezena de doutores de áreas diferentes para resolver um problema. E a universidade já tem eles, né? Então você precisa algumas horas deles só. Então, o nosso centro tem o objetivo de resolver esses problemas complicados, que são demandas não usuais, utilizando como ferramenta software livre, né, para a comunidade como um todo. Mantém os bolsistas do centro. Manter o centro é basicamente bolsista, a gente não existe de outra maneira, né? Manter o centro, o que significa é comprar equipamento e pagar aluno para estar lá o tempo todo, né, para ter um ciclo de bolsistas, né? Porque também é muito difícil num centro. Você imaginar que você tem uma dúzia de bolsistas agora, acaba o projeto, eles vão embora, daqui três meses você começa de novo. Né? Hoje a gente não precisa mais ensinar um sujeito a instalar Debian, por exemplo. Nos primeiros projetos, você não tinha uma massa crítica interna, pega o menino, pega o calouro, mostra calouro, CD, calouro, botão do CD, aperta o botão, liga, next. Põe teu IP, né? Instala isso, faz aquilo. Particiona, né? Tem que explicar particionar. Né? Hoje a coisa corre de boca em boca, de um para o outro, né? A gente vai passando e a gente se formando, que é o que é muito positivo do centro. Né? Então acaba um projeto, eu posso aproveitar aquela equipe em outro. Então, para isso que o projeto. Para isso que eu acho que o centro é importante. Né? A gente é universidade, a gente é um grupo de pesquisa. Né?
Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e de vocês também. E pedir para vocês continuarem acompanhando o Twitter SL Campus Party e os conteúdos do nosso palco. E acompanhem a hashtag SL e a hashtag CPBR7, que tem muitos brindes para vocês da nossa área. Obrigada pela presença.